Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta sexta-feira, dia 9 de junho de 2017. E nesse instante a gente traz informações do acompanhamento de safras e o nosso destaque é a produção de café arábica lá no oeste da Bahia. A gente vai saber como é que tem caminhado essa colheita e se já dá para a gente fazer uma avaliação dessa safra. E para isso, a gente convidou o Marcos Alvarenga, ele que é assistente técnico de café da Coproeste, que é a cooperativa agropecuária lá do oeste da Bahia, e vai trazer para a gente essas informações. Então, Marcos, muito obrigada pela participação, bom dia para você e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda, bom dia a todos do Notícias Agrícolas.
Bom dia. Marcos, para a gente iniciar a nossa conversa, gostaria de destacar com você como é que tem evoluído a colheita do café aí no oeste da Bahia. O produtor tem conseguido fazer esse trabalho no campo, Marcos?
A evolução tá normal. Nós estamos hoje entre 40% a 50% da safra já colhida. A evolução se dá porque nós não temos questão de chuvas nesse período de colheita. Então, a única coisa que estava atrasando um pouco a colheita era a questão da maturação do café, mas agora a maturação já passou de um estágio que já está dando para colher, então a colheita está rendendo. Então, Nós estamos lá com uns 40% a 50%, Fernanda.
Se a gente tem esse número então, né, Marcos, 40% a 50% dessa área já colhida, a gente já consegue fazer uma avaliação também a respeito de produtividade aí no oeste da Bahia?
Já, a gente já consegue visualizar alguns detalhes que na safra anterior a gente sofreu muito com questão de rendimento, ou seja, peneiras baixas. Mas este ano, devido à regularidade de chuvas a partir da granação do café, mesmo embora sendo irrigado o café aqui, mas o clima também ajuda nesse fator, nós estamos hoje em torno, para você ter uma ideia, de peneira 16 acima, em torno de 50% a 55%. Uhum. Já na safra anterior, nós tivemos esse mesmo índice em torno dos 32%. Então, nós ganhamos peso nesse café, automaticamente a produtividade pode ser até melhor do que a gente estava esperando em questão de peso, porque a safra anterior gastou-se mais de 600 litros, digamos assim, para fazer uma saca, né, de café. Uhum. E que isso vai dar em torno de 20% a mais de grãos para fazer uma saca. Uhum. Já este ano não, este ano a gente já tem caldo de 480 litros para fazer uma saca. Então, está voltando à normalidade também.
Uhum. Então, a gente tem um cenário bem diferente do que a gente acompanhou no ano passado, né, Marcos?
Muito diferente. A única questão que nós não tivemos muito diferente foi a questão de... Tivemos várias floradas, então nós temos em algumas propriedades, não todas, é muito, muito café diferente, hora verde, hora passa, hora cereja, né? Uhum. Então, isso dificultou um pouco o rendimento da colheita, que era para a gente estar em torno de 70% a 80% de café já colhido na nossa região aqui.
Uhum. Ô Marco, só para a gente entender um pouquinho mais da questão da produção de café aí no oeste da Bahia, qual é essa área cultivada?
Bom, nós temos hoje em torno de 13 mil hectares cultivados na região oeste da Bahia. Mas a região oeste da Bahia, ela engloba vários municípios, mas o café está presente em 4 municípios. Barreiras, né, que tem a maior parte dos cafés, que está com 41% dessa área, uhum, de cafés em Barreiras. Depois vem Luiz Eduardo com 23% de cafés plantados. Aí, Coco e São Desidério são os outros dois municípios produtores, que têm em torno de 18% cada um. Então, nesse total dos 13 mil, Barreiras está com 5.200 hectares hoje, Luiz Eduardo com 3 mil hectares, e cocos de São Desidério com 24 mil hectares. A grande questão aqui que é que distante uma propriedade da outra. Por exemplo, nós estamos de Luiz Eduardo, a região produtora de cocos, 400 quilômetros.
Uhum.
Né? Então, é uma região muito extensa. E a maior parte a maior parte dos cafés irrigados sob pivô central, então todas essas lavouras são próximas de rios. Alguns casos são irrigadas por poço artesiano, mas a maior parte são próximas de rios, né?
Uhum. Ô Marcos, e por falar em irrigação, quando a gente compara custo de produção, o produtor aí tem esse custo mais elevado por conta da irrigação?
Fernanda, isso está muito proporcional à produtividade, né? Então, se você consegue produzir mais um pouco, você dilui esse custo.
Uhum.
E tem as outras vantagens da irrigação. Claro que o oeste da Bahia não produz café sem ser irrigado. Os cafés que são 100% irrigados. 99% sobre o pivô central, né? Vai dar média de 100 hectares cada pivô, né? E 1% deixa gotejo. Mas, assim, nós vamos estar com um custo aí variando de 25, 28 sacas de cafés por hectare, né?
Uhum.
Então. E aí você tem que ter uma produtividade acima disso aí, pelo menos, para empatar, né? Então, mas a produtividade média, assim, a nossa aqui, a gente não tem como prever isso, porque está na metade da safra e a maior parte do pessoal ainda não beneficiaram os cafés, né?
Uhum.
Algumas propriedades beneficiam porque a maior parte dessas propriedades não tem armazenamento. O armazenamento é feito aqui na Coproeste, né, na cooperativa, onde o café fica depositado e posteriormente vai ser rebeneficiado ou vai ser vendido, né? Mas eu creio que a nossa média aqui vai estar em torno dos 35 sacos nessa safra que uhum. estamos vigente por motivo das condições climáticas do ano anterior, né?
Uhum.
Nós pegamos essa safra que está vigente, nós pegamos praticamente junho, julho do ano passado, onde a questão climática foi ruim em todo o Brasil, não só aqui no Oeste, né? Não é diferente aqui também, né?
Uhum, claro, mas se a gente alcançar essa produtividade, Marcos, a gente vai ter um cenário diferente, uma margem positiva para o cafeicultor, pelo menos essa é a expectativa.
É, uma margem assim, aparentemente baixa por ser irrigação tudo, né? Mas
uhum.
é melhor do que estar perdendo, né? Enfim, mas a grande vantagem que a gente tem visto é que tem mudado a situação climática e por a gente estar andando nas lavouras, em todas as propriedades praticamente aqui do Oeste, a gente tem notado que a safra que está pendente, se tudo ocorrer bem, aí vai ser uma safra bastante significativa. A gente pode esperar médias acima de 50, praticamente, entendeu?
Uhum.
Isso que a gente tem em vista, né?
Uhum, claro. Agora, o Marcos, falando um pouquinho da sanidade dos cafezais, como é que está essa questão aí no oeste da Bahia? Enfim, tem alguma doença, praga que preocupa o cafeicultor?
Fernanda, a gente, de um lado, é privilegiado por questão de doenças, a gente não tem o problema que as demais regiões têm, que é a questão da ferrugem, que é uma doença que principal no café. Por outro lado, a gente tem aqui o problema em termos de doença, a cercóspora, né? A cercosporiose, que ela ataca diretamente os grãos e este ano nós não tivemos tanta severidade desse ataque.
Uhum.
E em contrapartida, nós não temos um problema seríssimo da broca aqui, porque a gente faz os controles preventivos e tal, mas em termos de praga, o que mais afeta a nossa região seria o bicho mineiro,
uhum.
pelas condições climáticas. Tivemos ali meados de novembro para dezembro, início do período chuvoso, ataques severos em algumas propriedades, mas hoje, assim, no geral,
Alô, Marcos? Bom, a gente perdeu o contato do Marcos Alvarenga, ele que é assistente técnico de café da Coproeste, que é a cooperativa agropecuária lá do oeste da Bahia, estava contando para a gente um pouquinho a respeito dessa colheita do café arábica lá na região, contando que até esse instante nós temos entre 40% até 50% dessa área já colhida. Alô, Marcos?
Oi, pode ouvir.
Oi, Marcos.
Pode falar, desculpa.
Retomando o que nós estávamos falando, então, essa questão do bicho mineiro, que você já destacou, esse ataque severo mais para o final do ano aí na região. Ainda assim, o produtor rural, ele tem conseguido fazer o controle, Marcos?
A gente está aprendendo a lidar com essa praga, né?
Uhum.
Todo ano a gente tem uma novidade. E este ano, os produtores... Cada um na sua propriedade tem feito coisas diferentes, troca de informações. Então, está amenizando este ataque.
Uhum.
Claro que isso vai aumentar um pouco o custo, alguns produtos específicos, principalmente produtos de solo que tem feito aqui em quantidades, não aumentando dose, sim diminuindo o tempo de aplicações, a gente já tem um parâmetro que a gente pode fazer. Mas o grande problema que a gente vê é que nós não temos pesquisas voltadas para o oeste da Bahia.
Uhum.
Entendeu? Porque cada realidade de uma região é ímpar. Então, nós estamos numa região onde que é, digamos assim, o paraíso dos insetos.
Uhum.
E como é uma área teoricamente pequena para a importância da cafeicultura nacional, as empresas, principalmente os órgãos responsáveis por pesquisa, não têm investido em pesquisas aqui. Então, sobra para o produtor, junto com as assistências técnicas, procurarem viabilizar, digamos assim, o manejo de pragas e doenças, principalmente de pragas, né?
Uhum.
Mas a gente está conseguindo passar mais essa etapa e creamos que o próximo ano normalize o clima e a gente volta ao normal, né? A gente volta com os ataques menos severos, a gente vai conseguir controlar, sim, essa praga aqui na região.
Uhum, claro. Tá? Ô Marcos, só para a gente finalizar, destacando essa expectativa melhor, não é, para essa temporada em relação à produção de café aí no oeste da Bahia, queria destacar com você a questão dos preços. Nós temos alguma referência para a saca do café nesse momento aí na região, Marcos?
Mas não difere muito das demais regiões. A gente está acompanhando as cotações aqui. Por exemplo, o café hoje, não vi, mas vai estar em torno de R$450, R$460. Aqui a gente vai estar vendendo nesse mesmo patamar. O que pode diferir é a questão de logística, né? Nós estamos, uhum, distantes de portos, essas coisas, né? Mas aí a gente deixa nesse ponto. Mas no ponto qualidade, nossos cafés aqui, é difícil você ver um café aqui com bebida inferior, por questão climática. Nós não temos chuva na colheita, não temos questão de fermentação de grãos, tanto em terreiro quanto em árvore. Os cafés do rastelo, que a gente fala, que é aquele que é retirado do chão, as bebidas são excelentes, porque nós não temos umidade suficiente para fermentar esses cafés, entendeu? E o período nosso aqui é muito curto de colheita.
Uhum.
Em torno de 2 meses, praticamente, a gente consegue fazer essa colheita.
Uhum.
E, inclusive, eu estou com um produtor do lado aqui, ele falou, a minha eu fiz em 28 dias, para você ter uma ideia. Ele tem 600 hectares, fazer 28 dias de colheita em 600 hectares é muita coisa, né?
Exatamente.
Então é muito dinâmico, né? A gente não dá tempo do café de qualidade.
Uhum, claro. Importantes informações também aqui para a gente, Marcos. Eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, por trazer esse cenário da produção de café também aí no oeste da Bahia. E eu espero que você possa voltar mais vezes para conversar conosco. Muito obrigada. Bom dia para você e bom trabalho, Marcos.
Bom dia, eu que agradeço pela participação e fica aí para qualquer um colega que quiser conhecer o oeste da Bahia, nós estamos aqui na Coproeste, pode nos procurar aqui, será um prazer recebê-los aqui e que a gente possa passar essa fase climática complicada e que o café traga bons frutos, né, para a próxima safra.
Com certeza.
Muito obrigado a vocês também.
Tá certo, Marcos, muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, temos lá no oeste da Bahia, até esse instante, entre 40% até 50% dessa área cultivada com café arábica já colhida. E, por enquanto, que dá para destacar que o produtor está mais animado e é uma safra melhor do que a gente acompanhou ano passado, que também foi afetada pelo clima. Então, o produtor está mais otimista, tanto em relação à qualidade dos grãos e também os produtores estão gastando menos medidas para fazer uma saca de café lá na região. Enquanto isso, a gente destaca que o bicho mineiro ainda continua sendo uma preocupação, o produtor está aprendendo a lidar com essa praga também, a fazer esse controle efetivo e temos patamares lá, a saca do café sendo cotada entre R$ 450 até R$ 460 a saca nesse instante lá na região. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informações, então continue ligado que a gente volta já.